Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos novamente ao canal da Cachaça. Hoje trouxemos um tema que infelizmente tem gerado algumas dúvidas e polêmicas, mesmo entre especialistas. E as dúvidas são realmente que fatos, desinformações e mitos envolvem os destiladores do tipo alambique e coluna. É nesse ponto, ou seja, com um foco bastante técnico e científico, que nós queremos conduzir esse tema, né? E para nos ensinar, eu digo ensinar porque precisamos de pessoas competentes, né, para esclarecer essas dúvidas, temos o prazer de trazer novamente ao canal da Cachaça, Aline Bortoleto, ninguém menos importante, né, e preparada e neutra para discorrer sobre esse assunto. A doutora Aline Bortoleto é pós-doutora e pesquisadora do Laboratório de Tecnologia e Qualidade de Bebidas da Esalq, da USP, cientista de alimentos também pela USP, com especialização em envelhecimento, análise sensorial e psicologia cognitiva na França. Atua em pesquisas e cursos em garantia da qualidade na produção de destilados, técnica de envelhecimento, análise sensorial, desenvolvimento de produtos e inovações. Aline, antes de te passar a palavra, eu queria também já colocar e nos impor um desafio, né? E esse desafio é exatamente elucidar de uma vez por todas as dúvidas que infelizmente ainda imperam no setor sobre esse tema, causando cisânia, atrapalhando a trajetória da cachaça e confundindo os consumidores. Seja bem-vinda ao canal da Cachaça.
Olá, Jairo. Um prazer estar aqui novamente no canal da Cachaça. Esse podcast que está fazendo muito sucesso, né? Então, desde o início, aí, quando a gente gravou os primeiros áudios, eu achei bem interessante, mas não imaginava que ia se tornar algo muito importante aí para a comunicação e também para a educação do próprio consumidor e do brasileiro como um todo com relação à cachaça. É uma satisfação muito grande de estar aqui. E agora, falando sobre esse tema, que realmente é um tema polêmico, nós temos muitas divergências aí com relação aos tipos de produção de cachaça no Brasil, grande heterogeneidade, que é o que eu sempre falo, né, com a realidade de cada produtor e muitos produtores. E isso agrava ainda mais para a gente colocar tudo num bloco só e dizer informações que não sejam totalmente de um lado ou do outro, mas informações que sejam neutras, como você falou. O objetivo aqui meu é passar realmente o que, que é a ciência, a tecnologia e o que, que esse processos ou esses processos de produção são na realidade com relação à qualidade da bebida, à qualidade química, à qualidade sensorial, ao que isso implica ao comportamento do consumidor também, porque eu acho que o consumidor, ele recebe a informação e é importantíssimo que a gente esteja sempre informando de forma adequada, de forma verdadeira. Então, estou muito feliz por estar falando sobre esse tema. Acho que realmente é muito pertinente, inclusive no momento em que a gente está vivenciando aí da cachaça.
Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, com o objetivo de que todos que estão aqui prestigiando o canal da Cachaça, tem a mesma base de informação. Então, eu pediria para você, em simples e poucas palavras, nos descrever um destilador descontínuo, ou seja, o alambique, e um destilador contínuo, ou seja, a coluna.
Quando a gente fala num processo contínuo, nós estamos falando em uma destilação intermitente. Entra sempre o vinho, que é o produto que vai gerar a cachaça, dentro do equipamento, que é uma coluna de destilação, e sempre vai sair cachaça de uma forma intermitente, né? Sem parar. Isso seria um equipamento contínuo. Agora, quando a gente fala de um equipamento descontínuo, a gente está relacionando ao alambique de destilação, né? A destilações embateladas, destilações por cargas, onde a gente coloca uma carga, um volume específico de vinho dentro do equipamento nós vamos destilar até o final desse processo de destilação, obviamente de diversas maneiras aí de cortes, de destilação, e nós vamos ter um produto final acabado. E para refazer essa destilação é necessária uma nova carga de vinho. Então, praticamente, nós estamos falando da diferença, né, das duas destilações aí que nós temos para se produzir uma cachaça de qualidade.
Ok, uma vez esclarecido aí os dois tipos, né, de destilação, utilizando os dois equipamentos, o alambique e a coluna, eu vou passar, Aline, para a segunda pergunta. Quando se deve utilizar um ou outro? Quais são os critérios?
Bom, Jairo, os critérios são critérios principalmente voltados ao volume de produção que se deseja produzir. Né? Uma destilação em coluna, ela é capaz de produzir um volume muito maior do que uma destilação em alambique. Isso por conta do próprio processo, né, contínuo e por batelada, né, como é o caso do alambique. Então, o produtor ou a empresa que está produzindo, ela que vai destinar aí o seu volume de produção, vai designar o seu volume de produção e certamente fazer a sua construção das instalações e adaptações, né, dentro da sua realidade. Então, nós temos dois universos, né, diferentes com relação à estrutura de volume de produção e também aos tipos de equipamentos que são utilizados aí.
Aline, agora uma pergunta sobre exatamente referente aos aspectos sensoriais. A diferença entre as cachaças destiladas em alambique e as destiladas em coluna de destilação, quais seriam essas diferenças?
Quando a gente fala em aspectos sensoriais, a gente fala em um contexto, um universo muito grandioso de aromas, sabores, sensações que nós, seres humanos, somos capazes de detectar via os nossos órgãos do sentido. Eu acredito que esses aspectos sensoriais e essa detecção, ela seja possível, ela é possível por profissionais capacitados por isso, ela é possível ser bem apurada, né, com relação a todos esses quesitos de qualidade de um produto, mas o profissional ele tem que se capacitar, né? Um consumidor básico que não tenha uma capacitação, né? Consumidor brasileiro no geral, ele não tem tantas habilidades para designar, né, o que é uma cachaça de alambique e uma cachaça de coluna do ponto de vista sensorial. Mas os profissionais conseguem identificar todos os aspectos sensoriais da bebida e também conseguem aí analisar a qualidade dela. Agora, dizer que ela é de coluna ou de alambique pelo aspecto sensorial é muito difícil, Jairo. É muito difícil porque nós temos diversos outros fatores interferentes no processo e até mesmo dentro dos processos de destilações nós temos diversidade. Se a gente falar em coluna de destilação, nós temos vários modelos de coluna de destilação que podem trazer uma cachaça com mais congêneres ou menos congêneres, assim como o próprio alambique. Hoje nós temos no Brasil diferentes designs de equipamentos de destilação que podem trazer um aspecto sensorial ou mais intenso ou mais suave, até mesmo as práticas de destilação, uma bidestilação, um alambique de três corpos. Então é muito difícil se identificar pelo aspecto sensorial se a cachaça veio de um alambique ou de uma coluna de destilação, principalmente porque nós temos outros fatores interferentes no processo, como a fermentação, como o processamento da cana, como o próprio envelhecimento, armazenamento, que são processos realizados depois do processo de destilação, mas que também influenciam muito. Então, tudo isso vai compor, né, o que a gente chama de perfil sensorial da bebida.
Posso dizer, Aline, até exatamente por conta dos próprios, no caso do destilador em coluna, nós temos aqueles pratos, né, uma maior quantidade que ele já tem, já faz essa separação. posso dizer que os aspectos sensoriais de um alambique, eles são mais complexos do que de coluna?
Então, Jairo, quando a gente fala em complexidade sensorial, nós falamos aí em buquê aromático, né? Em notas de aromas e sabores que são realmente interferentes no processo e nós somos capazes de sentir. Não designar, como eu falei, né? Para você diferenciar, designar, descrever isso, você precisa ser treinado, mas o consumidor, ele sente aquele buquê aromático da bebida. Então, isso é muito importante. Mas de onde vem esse buquê aromático, né? A gente tende a dizer que desde a qualidade da cana, da variedade da cana, ele está interferindo aí no produto final. Então, ele vem da fermentação também, do tipo de levedura, da condução do processo fermentativo. Então, algo muito importante, tanto quanto o processo de destilação, é o processo de fermentação. Os micro-organismos que estão ali no processo trabalhando para gerar o etanol e os congêneres que vão compor o buquê aromático da bebida. Como, aí a gente entra na parte da destilação. Como que é conduzida essa destilação? As cachaças que são produzidas em colunas, elas tendem a ser cachaças mais leves do ponto de vista de aromas e sabores, ou seja, elas tendem a ter menos congêneres do que uma destilação simples realizada num alambique simples. O que que vai influenciar isso? Todo o equipamento, não só o tipo de equipamento, mas como que é o desenho dessa coluna de destilação, quais são os pratos, o que é capaz de ser retirado em cada prato dessa destilação e do alambique também, né? Como é conduzida essa destilação? Quanto de corte de cabeça é feito? Né? Como que é feito? É usado o deflegmador ou não? Hoje a gente tem até alambiques que tem pratos, né, junto do deflegmador, ali embaixo da saída, né, da condução do próprio vapor. Então, isso tudo vai determinar a qualidade do produto final. O desenho do equipamento, a prática da destilação, se é feita uma monodestilação, se é feita uma bidestilação, qual que é o corte da cauda, né? Isso é importantíssimo com relação à qualidade do produto, né? Numa destilação em alambique. Qual que é o uso do deflegmador? Usa-se no processo todo? Só numa parte do processo? É feita uma bidestilação, é usado um equipamento de 3 corpos que dá um rendimento maior aí pro processo, um teor alcoólico maior no final. É muito difícil a gente dizer que o buquê sensorial ele reflete somente de acordo com o tipo de destilação, né? Mas a gente tem aí uma série de fatores interferentes, né? Sem contar antes, mas também os depois, né? Como no caso de outros aspectos aí com relação ao descanso dessa cachaça, à madeira de armazenamento, ao processo de envelhecimento. Aí a gente entra num universo muito eclético aí que nós podemos gerar composições de aromas e sabores muito diferenciadas. Então, é um universo muito complexo e por isso que ele é apaixonante, né? A gente não consegue falar de uma cachaça só, né? É a cachaça, a gente fala de uma diversidade enorme. Eu acho que tá aí a riqueza do nosso destilado, né? Eu acho que tá aí o futuro do nosso destilado, é aproveitar essa riqueza, essa diversidade, é pensar também na qualidade desse produto com relação à redução de contaminação, né? De componentes que trazem contaminantes para o processo, nas boas práticas. Então, nós fechamos um ciclo aí de qualidade, voltado também para a inovação, quando a gente entra com o processo de envelhecimento, com o processo de blendagem, né, nos blends, enfim. É um universo muito rico.
Ô, Aline, cumprindo o nosso desafio de dar esses esclarecimentos, né, para o público, para os nossos ouvintes, né? Então eu gostaria de encerrar o primeiro bloco aqui e nós vamos continuar com as perguntas, porque realmente eu vejo que essa sua narrativa vai ser um grande divisor de águas para uma compreensão melhor, né, desses problemas e finalmente que esse tema deixe de ser polêmico, né? E realmente seja tratado com base nos aspectos da ciência, nos aspectos tecnológicos. Logo, logo nós voltamos com o segundo bloco para tirar mais dúvidas que eu tenho recebido aqui no nosso WhatsApp, do nosso canal da Cachaça, enviados pelos nossos ouvintes, tá? Então, voltamos já.